vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Começamos mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Tá tudo bem? Tudo sossegado. Boa sexta-feira para você, onde quer que você esteja. Estamos felizes, mais uma manhã aqui de sexta-feira. Meu nome é Rosi Andrade e o papo de hoje, aquele papo cabeça, aquele papo muito sério, que eu sei que vai mexer com muitos corações. Hoje nós vamos falar sobre cicatrizes emocionais e as próximas gerações. Uau, que tema, hein? Cicatrizes emocionais e as próximas gerações. Vem cá, você já percebeu como é que algumas dores da nossa vida não começaram com a gente? Você não tinha percebido? Algumas dores não começaram com a gente. Começaram lá atrás, por conta do comportamento dos nossos pais. Olha só, às vezes a pessoa cresce ouvindo frases duras. Ah, você não presta, você é burro, você é isso, você é aquilo. Vivendo num ambiente de tensão, de insegurança, de toda sorte ou azar de violências, não é? E aí só muitos anos depois começa a perceber que está carregando medos, conflitos, e uma tristeza que não parece ter fim. Você sabe que isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque pesquisas apontam que experiências emocionais fortes, como abandono, violência e tantas outras perdas, o estresse constante, podem deixar cicatrizes emocionais profundas, que não vão afetar apenas quem viveu o trauma. Olha que interessante, não apenas quem viveu o trauma, mas também as próximas gerações. Por que alguns padrões se repetem de pais para filhos? Percebe? É possível quebrar esse ciclo? É possível a gente construir um hábito diferente? E a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero saber, você já percebeu algum comportamento ou medo seu que também aparecem nos filhos? E aí? Ou pessoas mais jovens da sua família? Eu fico te esperando. Participa aqui comigo. 12981510081. 12981510081. Enquanto você está participando, respondendo se você já percebeu, deixa eu cumprimentar minha turma aqui. Alô, alô, Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem, Rose?
Tudo bem.
Bom dia.
Mais um encontro. Rapaz, o tema de hoje, hein? Olha, muito interessante, não é?
O tema tá bom, mas a convidada tá melhor.
Eu também, gente. Olha, o tema é legal, mas a convidada é verdade. Ô, Raul, conta pra gente, se o seu projeto Leis do Emagrecimento fosse um convite especial entregue na porta de casa de quem tá ouvindo a gente agora, quais palavrinhas estariam escritas ali nesse convite, hein?
Um convite entregue na porta de casa?
Sabe aquela coisa assim, em mãos?
Em mãos.
Isso. Fui lá na casa de alguém. O que você acha, justamente por ser um convite de alguém conhecido, entregar para outro conhecido, o que estaria escrito ali?
Olha, Rosa, acho que ia falar assim, se você está cansado de ter pouca energia, se você está cansado de viver com pouca saúde, está cansado de viver com sobrepeso, tem um convite para você. Se você quiser mudar a sua vida nos próximos 30 dias, eu te convido a conhecer a mentoria Leis do Emagrecimento, porque ela, através dela você vai eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Então, fica o convite, se você quiser, aí o site embaixo, assim, Rose, leisdoemagrecimento.com.br. E olha, você está ganhando uma sessão gratuita hoje. Gratuita, você vai lá, vai agendar sua sessão nesse site. E nessa sessão, você vai já sair de lá com um plano para você. E se durante essa sessão você também quiser conhecer os planos disponíveis, aí você também vai ter a chance. E passar aí os próximos 12 meses, ano 2026 todo com a gente. Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, Raul. Valeu. E a Grazi? A Grazi está aqui com a gente mais uma vez. Oi, Grazi Donato, tudo bem?
Ai, como é bom estar aqui com vocês, gente. Que dia especial! Hoje é sexta-feira. Sexta-feira já é especial,
Não é?
né? Por si. E hoje é nossa convidada. Ai, gente, até tô até emocionada. Maravilhosa. Será que eles já sabem? Eles não sabem,
Olha, os
Rose.
de agora, provavelmente porque os locutores das emissoras Novo Tempo no Brasil comentaram, fizeram um
Ah.
convite. Mas eu não sei quem chegou agora, não tá sabendo, não é? Mas a gente já vai anunciá-la. Agora, eu quero saber de você, dona Grazi, a mesma coisa. Se o método FEM fosse ali um convite, nesse momento, entregue como um convite de casa em casa, ali, alguém conhecido levando para alguém conhecido. E entregue, o que estaria escrito ali? Como seria esse convite?
Rose, acho que seria um convite. Acho que escreveria poucas palavras assim, sabe, no convite, porque as pessoas não querem nem ler hoje em dia, né? Elas
Ah,
querem algo mais curto e mais
então bem
rápido.
rapidinho.
Mas eu falava assim, ó, você é minha convidada especial, né? Seria só para mulheres. Você é minha convidada especial para o FEM, um movimento de mulheres que despertam a sua força, alguma coisa assim. Um movimento de despertar, eu acho que eu
Assim.
convidaria nesse sentido, assim, sabe? Para gerar um pouco de curiosidade, para que elas entendam que existe muita força no feminino. Sim, a mulher é um sexo frágil, né? Mais frágil, mas existe uma força da mulher toda cheia de encanto, né? Que só as mulheres têm. Eu acho que todas precisam despertar isso, Rose.
Ok, minha
Seria isso.
querida.
E para as meninas
Ok.
aqui da rádio, né, que querem entender um pouco mais sobre isso, me chama no arroba Grazi Donato, meu Instagram. Pode ser no direct ou ali tem o WhatsApp nosso, né, para perguntar sobre o FEM, para estar com a gente, enfim, para saber mais como que funciona.
Muito bem, Grazi. Agora eu quero fazer um combinado com você e com o Raul, porque eu não tenho forças para anunciar o nome dessa convidada sozinha.
Essa é
Então, vou
forte.
fazer o seguinte: vou contar um, dois, três e a gente anuncia junto o nome dela, o nome e o sobrenome, pode ser?
Tá,
Pode ser? Então
pode.
vamos lá. Com vocês, aqui no Vida e Saúde, ela. Um, dois, três. Sandra
Sandra
Barilli!
Barilli.
Ei!
Que responsabilidade.
Gente, que saudade!
Muita
Você
saudade.
tá bem?
Eu estou bem e eu estou aqui olhando para o rostinho da Grazi, do Raul, aqui na tela, né, do YouTube, e pensando, ai, que saudade desse povo, que vontade de dar um abraço. Vocês sempre foram muito bonitos, mas parece que estão mais bonitos agora.
Ai, olha, gente, a
obrigada.
gente olha.
Ela já vem cantando, né? Já começou encantando. Eu tenho uma teoria. Vocês estão crescendo muito cada vez mais e colocando em prática o próprio conhecimento que têm adquirido cada vez mais. E isso também traz beleza física.
Tá vendo como é que nós estamos cada vez mais bonitos? Olha só,
Oh,
e
Rose,
ela?
ela sabe, né? Ela sabe que a gente gosta do elogio, né? Ai, sobrinha!
Começou bem, hein?
Maravilhosa.
Ô, Sandra, que saudade de você. Para quem não acompanhou, a Sandra participou durante muitos anos aqui com a gente, né? A maior parte dos anos do nosso Vida e Saúde. Ela é psicóloga, ela é uma cientista, ela estuda traumas relacionados ao abuso infantil, né? No caso, ela trata de adultos que foram abusados quando crianças. E ela tem um trabalho incrível. E ela tá lançando um livro. Fala do livro pra gente, ô Sandra, Cicatrizes, A Coragem de Ser.
Cicatrizes, a coragem de ser. Esse livro, ele foi feito, Rose, para adolescentes. Então, é um livro para adolescentes nesse momento. E em função disso, é uma leitura rápida, letras maiores, mas com informações muito preciosas. Mas a gente tem dito assim: se você é pai, você é mãe e você adquiriu esse livro, Cicatrizes, leia você também. Além de entregar para teu filho, leia. E sabe o que está acontecendo? Muitos pais estão falando assim: Meu Deus, como eu gostaria de ter lido este livro quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Minha vida teria sido diferente. Então, o Cicatrizes, A Coragem de Ser, ele vem em uma linguagem para adolescentes, mas o conteúdo ajuda muito o adulto também a compreender muitas coisas em relação à cicatriz.
Gente, que interessante. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer agora. Deixa o contato, como é que a gente adquire o livro para a gente poder aprender, não é? E a nossa audiência, que está sempre muito preocupada em melhorar cada vez mais, não cometer os erros do passado, não é?
Isso. E essa geração agora de adolescentes é uma geração que necessita de conhecimento sério, de cuidar da própria mente, né? Então, no Instagram, @sandrabarilipsicóloga, ali vocês vão encontrar o link da Hotmart, né? E ali podem adquirir o livro Cicatrizes. Uhum. E eles entregam em casa, né, a Hotmart. Muito prático.
Muito bom. Deixa seu contato também mais uma vez pra gente.
@sandrabarilipsicóloga. Ali então, vocês vão encontrar.
Pessoal, você vai encontrar vida, transborda vida nesse espaço da Sandra, @sandrabarilli. Então, aproveita que a gente vai chamar uma música agora, Nova Voz, Grato Sou, para você segui-la neste exato momento. Bora, bora! Manda sua resposta pra gente. Você já percebeu o comportamento ou medo seus, que você já observou nos seus filhos, pessoas mais jovens da sua família? Fica ligado, mantenha a sintonia, responde pra gente. Eu volto já!
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Feliz e muito alegre, cantando eu viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, nova voz, Grato Sou. Você cantou com a gente, ó, a música pra você pedir, no Pediu Tocou, aqui da programação da Rádio Novo Tempo. Bora participar aqui comigo. Ah, é importante eu dizer a você que se você quiser, não precisa dizer seu nome, você digita anônima e manda pra cá no 12981510081, cicatrizes emocionais e as próximas gerações. E a pergunta de hoje é: você já percebeu algum comportamento, algum medo que, nos seus filhos, que na verdade são seus? E aí, conta pra gente. Fico te esperando. A participação anônima, que tema maravilhoso, é justamente o que eu vivi. Eu fui muito machucada por palavras e atitudes da minha mãe. Inclusive, ela chegou a desejar minha morte e de minha família. Prometi para mim mesma que eu não iria agir da mesma forma com meus filhos. E eu tenho cumprido. Minha família é muito abençoada. Hoje, minha mãe depende muito de mim por causa de problemas de saúde. Cada um de nós decide se esse ciclo vai se repetir ou não. Mesmo eu nunca tendo ouvido um pedido de desculpas ou perdão da parte dela, eu cuido e trato bem a minha mãe, sem nunca jogar na cara dela o que já passou. Uau, que lição pra gente, hein? Uau, que lição. A Janeide passa por aqui. Amo a doutora Sandra. Estava com saudade. E a gente também, não é, Grazi?
Verdade, Rose, estávamos mesmo. A Val fala aqui: Rose, eu não gosto de sair, prefiro ficar em casa, e minha filha é igual. E a Taila fala aqui no YouTube: não tenho palavras para mensurar o quanto a Rádio Novo Tempo tem edificado minha vida. Ai, que linda, Taila, Deus abençoe, que bom que você está aqui com a gente.
Amém, amém. Mais duas participações, Raul.
A Maria Ferreira fala: bom dia para todos vocês, vamos aprender. Meu filho Henrique sofre com esse problema, não consegue esquecer as coisas que ele já passou com pessoas que o humilharam, falaram coisas que ele nunca fez. A Laide, não sei agora direito aqui, mas diz assim: o Josuel precisa fazer essa... Ela tá falando da dieta, eu não quero falar de dieta, peraí. O José Marques fala: bom dia para vocês, eu estou assistindo aqui em minha casa agora, moro no Ceará. Okay. Depois eu respondo ela aqui.
Legal, legal, gente. Então é isso, a gente vai bater esse papo aqui. Você já olha para o seu filho, para sua filha, tem coisas que você não gosta que ele tenha. Será que ele herdou de você? Tem gente que fala assim: herdou do pai dele, da família do pai dele, ou herdou da família da mãe dele. Será que não foi da sua? Não? Será que não foi você? Então, hoje esse tema é delicado, mas a gente precisa falar porque são cicatrizes emocionais. Vamos lá. Ô, Sandra, vamos começar do começo, né? A gente gosta de explicar, de ser bem didático aqui. Quando a gente fala de cicatrizes emocionais, né? A gente já entende o que é uma cicatriz. Você foi lá, ralou a mão, cortou a mão ali, uma parte do corpo, tá? De repente fica aquela marca, aquela cicatriz para a vida toda. Quando a gente está falando de cicatriz emocional, a gente está falando de quê?
Rose, o trauma, ele é o fruto de uma não simbolização, da não compreensão de um conteúdo. E essa não simbolização de um conteúdo que machuca muito, esse material, esse conteúdo, ele retorna como sintoma para o organismo. Ele retorna como angústia, como dor, né? E esse excesso de excitação psíquica se inscreve no corpo como uma marca silenciosa, né? Então, uma cicatriz é aquilo que molda a nossa forma de ser, de sentir, de amar, de reagir diante da vida. E, na verdade, são sintomas de dores. Então, as cicatrizes são as feridas que ficaram e marcaram o psiquismo e que estão presentes em nosso comportamento diário.
Compreendemos.
Carrara, aqui é Augusto, fala assim: bom dia, eu passei por isso também. Hoje eu levo alguns traumas que estou superando. Obrigada pela sua participação. É o Igor que falou aqui com a gente. Agora, Sandra, algumas situações, assim, são facilmente identificadas, né, que causam cicatrizes, como, por exemplo, uma violência sexual. Só que existem outros comportamentos ou agressões disfarçadas que podem causar também cicatrizes emocionais tão profundas quanto o abuso sexual.
Sim, Grazi. Veja, quando a criança... Por que que eu menciono a criança? Porque o adulto, ele possui defesas contra as coisas ruins que acontecem. A criança, ela não possui. Então, nossas cicatrizes mais profundas, elas se dão em função deste período da infância, em que não haviam defesas. E que se inscreve agora no corpo dessa criança, né? E aí nós estamos aqui falando, inclusive, de passar de uma geração para outra aquilo que se inscreveu um dia. Então, abandono, humilhação constante, ameaça velada, manipulação emocional, né? Silenciar a criança, desqualificar a criança, né? Tudo isso feito por parte de um adulto, sim, todo esse material é possível que acabe se tornando em dores profundas, não há a condição de elaboração por parte da criança desse tipo de dor e a formação de, de uma cicatriz psíquica.
Interessante, Sandra. E Sandra, traumas vividos por avós ou pais pode gerar cicatrizes nas novas gerações de uma família, mesmo que os filhos não tenham vivido esse evento traumático?
Raul, desde o período da perseguição aos judeus, ali na Segunda Guerra Mundial, se iniciaram muitos estudos nessa área, né? Então, isso é chamado de trauma transgeracionais. E por que que as pesquisas elas iniciam ali? Porque netos de pessoas que viveram em Auschwitz apresentavam sintomas muito parecidos com o que os avós vivenciaram, que foram anotados, né? Porque aquelas pessoas que saíram de Auschwitz, muitos deles tiveram oportunidades de serem acompanhados por psiquiatras na época, psicólogos, né, ali. E as anotações, né, do material ali, acabou servindo mais tarde como material científico para os filhos, netos e bisnetos, no acompanhamento dessas pessoas. E ali começou-se a perceber, né, que as marcas ficam de forma transgeracional.
Uau, até os bisnetos?
Até os bisnetos.
Que coisa, que profundo.
Atuais, né? Uhum. As atuais pessoas que estão sendo estudadas.
Sim.
Em função daqueles que vivenciaram.
E como é que, como psicóloga, você, a ciência, explica essa transmissão de trauma? Não sei se eu posso dizer assim, para que o ouvinte entenda, sim, de pais para filhos.
A transmissão é da consequência do trauma, né?
Uhum.
A transmissão é uma transmissão do sintoma,
tá?
Uhum. Tá? E isso é científico, é muito interessante. Existem duas formas, caminhos, eu diria, para isso se apresentar. Primeiro, é pelo comportamento, né? Um adulto traumatizado, ele tende a ser mais ansioso, rígido. O comportamento deste adulto que foi traumatizado, que aconteceu na vidinha dele enquanto criança, ele terá sintomas comportamentais. Como nós vamos educar os filhos, estar com as crianças, e o nosso comportamento, ele serve de material, de introjeção na formação da criança que nos acompanha, ao invés de introjetar, de se autoconstruir de algo saudável que a outra pessoa me oferece, né, enquanto criança, acaba se apropriando deste material doentio, destes sintomas, que passa a fazer parte agora dessa criança, né? E uma segunda forma, que essa é, assim, de se admirar, é em relação à biologia mesmo, né? É, altera hormônios, altera funcionamento cerebral, altera a própria genética no uso, né, através da epigenética. Então, essa criança agora que está sendo gerada, ela vai receber este material de forma biológica, porque o trauma inicialmente, Rose, ele é psíquico, mas vamos lembrar que ele se inscreve no corpo, em cada célula do corpo. E são estas células que estarão no organismo deste adulto e que servirão de material agora genético e mais tarde epigenético para estas crianças, né? Gente. E aí o avô passa para o filho e o filho para o neto, no caso, e o neto para o neto.
Sim, sim. Gente,
até muito... a terceira, quarta geração.
Terceira, quarta geração, não é? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso?
Acho que
a Bíblia, não é? A Bíblia toca. Vamos fazer o seguinte, vamos ver na prática como é que isso acontece, alguns sinais concretos, mas é depois do intervalo. Então, mantenha a sintonia que a gente volta já, já, já. Mas antes, deixa eu apresentar, ou é depois do intervalo, o chefa? Depois do intervalo, a gente comenta sobre a nossa revista Mente Feliz. Mantenha a sintonia, a gente volta.
Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Mantenha a sintonia. Que bom que você está ligado aqui com a gente. Nós estamos batendo um papo com a Sandra Barilli, psicóloga, cicatrizes emocionais e as próximas gerações. Você já percebeu algum comportamento nos seus filhos que, na verdade, são comportamentos, são coisas suas, medos seus, e aí você observa alguma coisa muito latente neles e você se enxerga nisso, se enxerga neles? Nesse contexto, participa com a gente 12981510081, por aqui a revista Mente Feliz, a revista que fala pra gente sobre perdão, fala sobre compulsões, fala sobre pensamentos destrutivos, sobre a ansiedade excessiva, sobre controle emocional, tudo isso. Você precisa buscar informação, buscar o caminho da cura, exatamente para que isso não fique como uma consequência de um trauma para as próximas, da sua geração, né? As suas gerações aí. Então, querido ouvinte, peça a sua revista para estudar sobre saúde mental, 12981510081, é a revista Mente Feliz, Dr. César Vasconcelos é o autor, digita assim, Mente Feliz, a gente não está vendendo, é a primeira vez que você está aqui, você vai falar uma revista dessa com esses temas, não está sendo vendida? Não, é para você pedir agora a sua de presente, que o carteiro vai entregar aí certinho. Você digita Mente Feliz, manda aqui para o estúdio, como eu disse, 12981510081, você digita Mente Feliz, vai receber o cadastro, tá bom? Online. E aí, em 30 dias, mais ou menos, esse material chega em sua casa. Vamos que vamos que vamos, minha gente. Olha os recadinhos que estão chegando. O que, que eu faço, Lu? Recadinho? Recadinhos? A Lu, às vezes, me dá uma olhada aqui. Eu falei, pra onde que eu saio correndo aqui? Pra lá, pra cá? Não. Olha, gente, vamos lá. Pode participar com a gente? Não precisa dizer seu nome. Pode contar também a experiência de alguém que você conheça, né? Que você percebe na família de alguém também. Mas é interessante você olhar para si, não é? Vamos compartilhar experiências. Olha essa experiência aqui bem profunda. Tive minha filha aos 39 anos. Eu sempre disse que ela não ia sofrer com a baixa autoestima, que sempre me acompanhou, desde que eu me entendo por gente. Mas ela sofre. E ela sofre ainda mais do que eu. Desde 2022, eu a levo numa psicóloga. Eu também fui algumas vezes esse ano, mas não consigo me perdoar, Sandra, por não tê-la protegido desse sentimento tão atormentador. Ô, Sandra, a gente ainda vai falar sobre isso mais no finalzinho do programa, não é? Como é que a gente lida com isso, não é? Depois de com esse entendimento que a gente tem aqui na programação. Amiga, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente porque a gente vai buscar soluções, caminhos, né? Uma luz para que a gente possa se reorganizar. Ô Sandra, vamos fazer o seguinte, ela percebeu na filha, mas vamos lá, que sinais concretos podem indicar que alguém está carregando cicatrizes emocionais herdadas?
Rose, quando a gente percebe um nível alto de ansiedade, medo, hipervigilância, quando a gente percebe alguns sintomas... E a vida dessa pessoa, a história de vida, não justifica tanta dor interna. A própria história, ao ser relembrada, retratada, ela não justifica tanta dor. Aí nós vamos começar a pensar sobre a história dos pais.
Sim.
Agora, tem uma questão extremamente curiosa para a ciência. Aquelas crianças que saíram de Auschwitz, elas tinham muitos pesadelos. Nos pesadelos, obviamente, estavam os conteúdos das coisas horríveis que elas haviam vivenciado. E esses psicólogos, eles anotavam ali, né, durante o processo com aquelas crianças, estes pesadelos, essas falas. E mais tarde, ao atender netos, muitos desses pesadelos se repetiam, só porque essas crianças agora, elas não estiveram lá. E o contexto, o conteúdo, as imagens presentes naquele pesadelo eram extremamente parecidas com os conteúdos e aquele teatro do pesadelo presente na fala dos avós.
Ok, muito interessante, Sandra. Agora eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou da ansiedade. Nem toda ansiedade que vou me colocar como um exemplo. Se eu sou uma pessoa ansiosa, não quer dizer que toda ansiedade foi herdada?
Vamos pensar que existe um padrão de funcionamento familiar que proporciona uma condição maior para aquele organismo ter mais ansiedade. Mas a ansiedade, ela pode ser fruto da minha própria história de vida, das minhas
Isso.
próprias marcas existentes. Mas há uma propensão maior de reação do organismo para a ansiedade quando há um histórico de ansiedade na família. Há uma propensão maior. E vamos lembrar que todos esses sintomas, na verdade, eles são sintomas para a sobrevivência, para que seja possível a vida. É a forma que se encontra de manifestar a dor e a vida continuar sendo possível. Porque quando a dor é muito grande e o organismo não lança mão de um sintoma, ele morre.
Ok. Sandra, tem uma questão bem interessante aqui de pesquisadores da Universidade de Cambridge, né, no Reino Unido. Eles publicaram um estudo apontando que o cérebro permanece na fase da adolescência até o início dos 30 anos de idade. E o que, então, que essa informação nos diz sobre a maturidade cerebral e a forma como uma pessoa lida com as suas cicatrizes emocionais?
Essa pesquisa, né, é bastante interessante, mas assim, a gente tem que lembrar que não é que mantém-se uma adolescência, um formato de comportamento, e aos 30, ali sim é que eu tenho um boom e uma modificação. Não. Esse é um processo lento. Então, aos 21 anos, o lobo frontal, há aí uma condição já de uma maturidade. Mas assim, numa conclusão maior de maturidade cerebral, por volta de 30, né? Então, há um passo a passo, vamos dizer assim. Agora, como que isso agora implica, né, em tudo isso? O que ocorre é que, enquanto adolescente, a questão da inconsequência, da impulsividade, da intensidade, ela de fato é maior. E quando nós temos agora um adolescente que traz consigo cicatrizes profundas, inclusive cicatrizes no sentido transgeracional, ele terá uma tendência muito maior de sofrimento e de escolhas autodestrutivas. Infelizmente. Porque ainda não há uma maturidade e há uma força interna muito grande no sentido da dor das cicatrizes existentes.
Beleza. Sandra, os bebês que nasceram agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eles fazem parte de uma geração nova, que é chamada Beta. São crianças que já nasceram na era da inteligência artificial. Até que ponto essa característica pode impactar a forma que essa geração lida com as cicatrizes emocionais, Sandra?
Nossa, Raul, nossa, aí tem uma questão extremamente preocupante para a humanidade. Porque o ser humano adulto é quem provoca o trauma, a dor, a cicatriz na criança. E aí nós temos um histórico transgeracional também, temos o histórico da própria vida de dor de cada um de nós. Porque não estamos nascendo em um planeta perfeito. Mas, por outro lado, assim como é o adulto quem provoca, através da relação com a criança, a possibilidade desse trauma, também é o outro ser humano que cura. Como? Através do vínculo. Através das relações interpessoais. Então, Raul, quando eu te dou um abraço e te valido, quando, Grazi, eu olho para você e eu digo, eu te aceito exatamente como você é. Eu não estou aqui te julgando. O meu amor por você é incondicional. Quando eu estou com outra pessoa, é o vínculo que cura. E qual é o problema da geração beta? Com quem é o vínculo?
O
Com a parede?
ChatGPT.
Com o site GPT? E o aparelho, a máquina, ela não cura. Ela não cura. Então, nós estamos diminuindo cada vez mais as relações interpessoais e aumentando a relação com a máquina. E a máquina não cura. Então, a grande preocupação é: dores todos nós temos, mas é o vínculo que cura, é o amor que cura, é a validação do outro que cura. Mas quando não há vínculo com outros seres humanos, não tem cura. Aí está a preocupação.
Participações também aqui com a gente. Eu tenho muitas cicatrizes emocionais desde criança. Sofri abusos emocional e físico. Fui mãe solo com 18 anos. Fiquei casada por 17 anos. Tive três filhas. Todas elas fazem terapia. Todas elas frequentam o psiquiatra, todas elas são depressivas e sentem demais a morte do pai. E a minha caçula tem 16 anos e diz que não consegue perdoar. Também diz que não se importa com nada. Você pode fazer algum comentário sobre essa participação, Sandra?
Nós precisamos pegar as falas, Rose, e ler a leitura, ler a fala, fazer uma leitura da fala, muito no sentido de defesa. Porque aquilo que a gente fala não necessariamente é a realidade, mas é a defesa. Então, por trás dessa defesa, o que existe? Existe um ser humano, na verdade, carente, que deseja construir vínculos e que se importa tanto que é melhor fazer de conta que não suporta. É melhor fazer de conta que não se importa para dar conta da própria dor. Então, num caso como esse, a tentativa de aumentar o vínculo cada vez mais para dar conta desta dor, que na verdade se manifesta como a fala é um sintoma. Nós estamos olhando para alguém que na verdade se importa tanto que chega a ser insuportável admitir. Então cria-se uma força gigantesca, aparente, para dar conta da dor.
É o Raul?
Obrigada.
É a Grazi
Sou
agora.
eu. Sandra, de acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Fala que a solidão causa quase 1 milhão de mortes por ano, ou cerca de 100 por hora. Inclusive, adolescentes e jovens afirmam se sentirem solitários. Essa solidão aí, ela pode gerar cicatrizes emocionais?
Está formando muitas cicatrizes emocionais. Porque nós humanos, nós não fomos feitos para ser uma ilha. Nós dependemos totalmente de outro ser humano quando nascemos. Por um lado, é tão lindo porque Deus nos fez com a capacidade de sermos construídos psiquicamente por nossos pais. E mais tarde, pelas relações humanas, nós somos dependentes uns dos outros. Então, cada vez mais, estamos caminhando para essa solidão no aspecto de poucas interações. E, a partir disso, estamos construindo novas patologias dentro desse formato atual de ser, na relação com a máquina, nesse aprisionamento cada vez mais. E o resultado, sem dúvida, é o desejo da morte, é a vida não fazer sentido. Então, nós estamos vivendo um momento urgente de retomar, eu não digo abandonar a tecnologia, porque isso seria impossível, mas tentar equilibrar o nosso mundo com a natureza do ser humano. A natureza criada por Deus, a conexão com outros seres humanos, para que a gente não venha a morrer.
É bem forte, né?
Muito bom. Sandra, cada geração possui comportamentos, valores diferentes, né? Valores próprios. E o encontro dessas gerações acaba trazendo muitas vezes conflitos, né, de valores. Como tudo isso pode impactar emocionalmente as gerações mais novas, Sandra?
Veja, as gerações diferentes, né, elas trazem valores diferentes, né, ritmos, linguagens diferentes. Agora, nós sofremos um problema aí. A diferença de uma geração para outra no passado, Raul, ela existia, mas ela era pequena. Mas a diferença das gerações atuais, elas são gigantescas. Porque tudo está acontecendo de uma forma muito rápida. Então, existe um abismo entre uma geração e outra. E aí nós vamos ter um problema grave, gravíssimo. Porque valores, moral, respeito tem que ser passado de uma geração para outra. Mas se as gerações passadas, se a nossa geração, ela não está conseguindo se conectar com a geração atual que está chegando, por causa desse abismo gigantesco, toda essa questão que diz respeito a um humano passar para o outro, de valores, isso tudo pode desabar. Porque ninguém recebe valores de máquinas. Nós vamos
Exatamente.
receber valores do nosso passado. Então, aí sim, a geração atual pode ser muito impactada, porque aquilo que é de mais precioso de um ser humano passar para o outro se quebra, porque a diferença de um para o outro é gigantesca.
É muito bom a gente poder estudar sobre isso aqui no programa, querido ouvinte. É uma informação muito valiosa, é uma informação dolorosa, mas ela pode trazer mudanças agora a partir do que a gente faz, Sandra, com essa informação que é nova para muita gente. O que que a gente faz? Porque muitos pais das crianças de agora foram, né, têm cicatrizes emocionais. Então, o que que eles podem fazer para que essas cicatrizes não sejam transferidas, não é? Para evitar que elas sejam transferidas para as novas gerações.
Rose, eu acredito que os pais de crianças nesse momento, de adolescente, o desafio deles é muito grande, porque existe uma série de variantes. Mas, assim, uma questão extremamente importante é Quando eu, como mãe, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas cicatrizes, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus comportamentos autodestrutivos, a melhor forma de estar com a criança é ser honesta, é ser original, é falar sobre isso, é colocar o dedo na minha própria ferida e falar: eu sinto esta questão. Uhum. E não tentar viver no mundo das maravilhas, como se eu fosse uma pessoa perfeita. Eu acho que a honestidade, ela cria possibilidades de contatos reais. E as nossas crianças, elas estão precisando de contatos reais. Uhum. Então, eu não preciso, como mãe, como pai, ter medo de passar, de ser uma pessoa que transmite o trauma. Eu só preciso tentar não ser perfeita, uhum, para as crianças. Mostrar a realidade. Que mensagem. Onde dói em mim e onde pode ser diferente para eles.
Que mensagem importante. Gente, pena que a gente está acabando. Então, aqui é só uma luz. É um assunto que você pode pesquisar, se aprofundar, porque a gente termina em 5 minutos do nosso programa. Ô, Sandra, quero te agradecer mais uma vez. Você aqui com a gente, cada encontro com você é um impacto na vida da gente. A gente tem que ficar pensando no programa, ouvir de novo, assistir de novo, para a gente poder pensar em cada palavrinha que você disse. Muito obrigada, Deus continue te abençoando. Quero duas informações agora em 1 minutinho. Deixa para a gente o seu contato, mais uma vez, para o pessoal te seguir. E onde que a gente encontra esse livro maravilhoso, Cicatrizes, que você lançou.
Muito bom. @ Sandra Barilli Psicóloga é o meu Instagram. E lá nós temos o link da Hotmart. Você entra ali no link, preenche direitinho e o livro chega na tua casa. Simples assim. Mas, Rose, eu quero deixar um recadinho bem rápido. Deus não nos deu os nossos filhos apenas para que a gente cuide deles. Mas Ele nos deu para que a gente aprenda. Uhum. Para que a gente cresça. Então, nós temos que olhar para a demanda deles e nos transformar. Uhum. Então, o nosso crescimento é necessário para que a gente alcance os nossos filhos.
Amém, Sandra, amém. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, um daqueles programas, não é, Grazi, que a gente fica aí comentando durante muito tempo.
Maravilhoso, maravilhoso. Cura emocional, né? Acho que tudo que a gente fala aqui é um degrauzinho para isso. Que Deus abençoe. Volte sempre, Sandra!
Uhul!
Vou deixar um verso bíblico aqui. Salmo 34, a gente ama muito você, de verdade. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Com certeza, nosso Deus quer muito que você se cure emocionalmente e Ele vai fazer parte disso. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @GraziDonato. Beijo, beijo. Ótimo fim de semana, gente. Até mais.
Até mais, Grazi. Ótimo fim de semana. Raul!
Beleza. Obrigado, Sandra. Muito bom mais uma vez. Volte sempre mesmo, não só na Black Friday, né? Promoção não, pode voltar.
Olha, essa foi ótima, Raul. Não, essa ele merece palmas, gente. Ele é muito criativo. Muito bom, Raul.
Vou deixar um verso bíblico aqui, Gálatas.
Até porque, só um pouquinho, a Sandra não tem nada de barato, é abaixo do preço.
É verdade. Ah, Grazi, muito bom! Eu vou dizer que esses apresentadores estão cada vez melhores.
É isso aí.
Vamos lá.
Black Friday não combina com você, Sandra. Por favor, volte nas outras.
Raul, deixa seu recado.
Gálatas 6:17, de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus.
Muito bem, muito bem.
Para você, querido ouvinte, quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdeemagrecimento.com.br e começa 2026 mais leve, com mais energia. E pronto para a vida. Um abraço.
Abraço, Raul. Bom finalzinho de semana. Muito obrigada, querido ouvinte, por sua participação. Aproveita esses minutinhos aí. Agora que você já entendeu o que são cicatrizes emocionais, você já estudou que isso pode passar de uma geração para outra, por que não a gente começar a cuidar disso agora? E essa revista que eu te ofereço, Mente Feliz, vai tocar em cicatrizes emocionais. Então você vai perceber nas entrelinhas aquilo que você precisa olhar com mais carinho para si mesma e como você tem lidado com isso em relação aos seus filhos. É a revista Mente Feliz. Digita para cá, manda para cá, 12981510081. Você não recebe nenhum boleto te cobrando, não, porque é de graça. Presente para você, tá bom? Você vai receber o cadastro. NT Notícias e Clube da Música.